Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição da DEC, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no âmbito das intempéries associadas às depressões Christine e Leonardo. Dou desde já as boas-vindas à Sra. Doutora Ana Cristina Tapadinha, Diretora-Geral da DEC, e à Sra. Doutora Ana Sofia Ferreira, também da DECO. Muito bem, vamos começar então pelo Grupo Parlamentar Requerente, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Ana Bernardo tem a palavra, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os senhores e senhores deputados, mas, obviamente, cumprimentar muito em especial a senhora diretora-geral da DECO, a doutora Ana Cristina Tapadinha, e a doutora Ana Sofia Ferreira. Agradecer a vossa presença e os contributos que certamente nos irão trazer hoje num tema tão prioritário como o da proteção das pessoas e entidades afetadas pelas recentes intempéries. De facto, vivemos uma tragédia com impactos profundos no cotidiano das famílias, no cotidiano das instituições, das empresas, naquilo que são os seus rendimentos, o seu conforto, a segurança das suas habitações e as suas atividades. Uma situação que exige respostas rápidas, mas também, no fundo, que nos convoca a todos para num exercício de responsabilidade coletiva na construção de um sistema de proteção mais robusto. A DEC tem acompanhado esta realidade desde a primeira hora, com uma grande proximidade, quer no apoio direto aos consumidores, quer no acompanhamento das questões, nomeadamente no acompanhamento das questões relacionadas com os seguros, e por isso o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considerou que era muito importante poder também ouvi-los nesta comissão. Recordo que já reunimos com alguns agentes, com algumas entidades do setor, a ASF, a APROS e a APS, a Associação Portuguesa de Seguradoras, no fundo com o objetivo de melhor percebermos o que está a passar no terreno, nomeadamente o andamento dos processos, prazos de resposta, a correspondência ou não entre danos sofridos e a cobertura efetiva dos seguros. Enfim, não são temas novos, mas são temas que nos preocupam enquanto deputados, enquanto um órgão que tem necessidade e tem competência para avaliar essa intervenção também. Ao mesmo tempo, procuramos identificar falhas, eventuais constrangimentos regulatórios e operacionais que possam ter sido identificados ao longo deste processo e que possam ser corrigidos para o futuro, reforçando a nossa resiliência em momentos futuros. Permitam-me referir dois ou três dados que merecem, do nosso ponto de vista, alguma reflexão. Não são dados novos, alguns trazidos pelas entidades que aqui estiveram, outros pela própria comunicação social. À data da audição destas entidades, existiam cerca de 115 mil processos em cursos. Embora as peritagens estivessem a decorrer com razoável celeridade, a aprovação e o reembolso têm sido mais demorados, enfim, o que causa constrangimentos e dificuldades às famílias e às empresas. Também um número que é cerca de 49% das habitações não tinham seguro, o que revela aqui uma insuficiente, diríamos, cultura de prevenção e proteção, portanto, de recurso ao seguro. E mesmo entre quem tinha seguro, muitas apólices não incluíam os riscos climáticos e, portanto, seja por desconhecimento, por custos excessivamente elevados ou por ausência deste risco, até na oferta de algumas apólices e algumas seguradoras. Estes elementos mostram claramente que precisamos de respostas em duas dimensões, desde logo aquela imediata resposta mais conjuntural, focada na proteção imediata das famílias e na recuperação de bens, mas depois uma resposta mais estrutural, mais preventiva, que prepara o país para eventos que, infelizmente, tendem a ser cada vez mais frequentes. E assim eu perguntava, que obviamente a informação e a literacia são fundamentais, temos acompanhado os trabalhos da DECO nesta dimensão e saudamos os trabalhos. Mas gostaríamos de ouvir a vossa apreciação sobre o tipo de pedidos que têm recebido, se ao contrário da ASF têm registado queixas formais, porque a ASF disse-nos que tem registado sobretudo pedidos de informação, mas saber se do vosso lado há algumas queixas e quais os principais problemas ou situações identificadas nos contactos com os consumidores. Relativamente ao outro dado, o facto de apenas um número reduzido de habitações terem cobertura contra danos sísmicos ou climáticos, obviamente temos aqui problemas transversais que já referi. e seria importante também ouvir a vossa opinião sobre a forma como entendem que possam ser comatadas. O Partido Socialista tem defendido há já muito tempo a criação do Fundo de Garantia para Riscos Climáticos e Sísmicos. Em 2023 apresentamos um projeto de resolução propondo um modelo de mutualização capaz de proteger os consumidores e, simultaneamente, garantir algum equilíbrio para as empresas seguradoras. Sabemos que no final de 24 a ASF apresentou ao Governo um relatório com uma proposta concreta deste modelo. Muito recentemente, apenas em fevereiro, e depois destas intempéries, o Senhor das Finanças anunciou a intenção de avançar com um fundo para catástrofes. Não sabemos para quando, como, enfim, não houve muita informação sobre o assunto. A DECO tem defendido igualmente a necessidade deste instrumento, creio que aqui convergimos, e por isso gostaríamos, e estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, que nos pudessem expor um pouco a vossa visão sobre a configuração adequada deste fundo, a sua natureza, a sua finalidade, o âmbito de aplicação e o papel que pode desempenhar efetivamente na proteção dos consumidores e evitar aquele gap que normalmente existe entre o dano e a reparação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Doutora Ana Cristina Tapadinhas. Dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Obrigada. Tentarei responder em 5 minutos às perguntas que me foram colocadas. Naturalmente, começo por cumprimentar as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados e agradecer o convite que foi endereçado à DECO sobre um tema tão relevante como este que a DECO tem acompanhado, e indo concretamente àquilo que foi a nossa intervenção justamente no âmbito deste ciclo de tempestades que assolou o nosso país e que deixou muitos consumidores afetados, eu diria, e tenho aqui a ajuda com certeza que poderá densificar a tipologia dos apoios, dos pedidos de informação e das reclamações, Ana Sofia Ferreira, porque diretamente lida com elas, mas de todo modo vou fazer a respectiva tipologia e depois então entraremos na questão do fundo, como disse muito bem, que há muito vimos reivindicando. No que respeita àquilo que foi a nossa intervenção, ela resumiu-se, diria eu, fazer um acompanhamento aos consumidores no âmbito destes eventos, no sentido de não só prestar informação, como também receber reclamações. E relativamente a esse aspecto, e desde o início que acompanhamos estes consumidores, nós recebemos mais de 500 pedidos e reclamações relativamente a esta questão. Em termos de tipologias, eu diria que a maior parte dos pedidos se prendeu justamente com dúvidas sobre a existência dos seguros e as respectivas coberturas, ou seja, se tinham coberturas de tempestade ou não, sobre as franquias exigidas, sobre os limites indemnizatórios. Também tivemos consumidores que efetivamente nos contactaram para os ajudar a poder acionar aquele sinistro, mas também outros que nos pediram para ajudar a dar resposta à seguradora no âmbito de elementos adicionais. Já no que respeita concretamente à tipologia e concretamente às reclamações, podemos destrinçar aqui vários tipos de reclamações. Desde logo a questão da morosidade. E, na realidade, temos reclamações de consumidores que apresentam e que nos comunicam de estar a demorar algum tempo a marcação de peritagem, a entrega de relatórios de peritagem, no cálculo da indemnização e também no pagamento, muito embora, eu gostaria de salientar isto, o esforço que foi feito pelas seguradoras, nomeadamente no âmbito da recomendação da ASF, que estabeleceu desde logo há algum tempo atrás, justamente o conjunto de procedimentos. Depois temos outro tipo de situações no que respeita à propriedade horizontal, em que relativamente a danos comuns, que são comuns, passa a redundância, na realidade, por se tratar de um edifício em propriedade horizontal, existem, de facto, temos reclamações em que, existindo várias seguradoras, várias participações, existe discrepância de resposta nas mesmas, e depois temos o famoso caso das exclusões, nomeadamente a título exemplificativo, um abatimento que é excluído porque na realidade considera-se que é um assentamento natural do terreno, ou até as respeitantes aos painéis solares e térmicos, que muito embora os consumidores tenham no âmbito da contratação e até ainda numa fase pré-contratual comunicado que queriam ver cobertas esse tipo de situações, na realidade depois o que aconteceu é que fruto de um sinistro, constataram que efetivamente não estavam abrangidos e estavam, esta cobertura estava excluída. Portanto, eu diria aqui que há tudo isto nos endossa, por um lado, para a questão da necessária promoção da literacia financeira, como a senhora deputada referiu e muito bem, e por outro lado também para a necessidade do reforço da informação pré-contratual que é feito pelas seguradoras e pelos próprios mediadores. Em termos de seguro automóvel, a maior parte das reclamações perdem-se, como devem calcular, prendem-se com a perda total do veículo em que o consumidor não concorda com o montante que lhe é apresentado e pede a nossa ajuda. E, portanto, em resumo, eu diria que, de facto, em 114, e não obstante o esforço, como disse, e o acompanhamento tem sido feito pela ASF, não obstante o esforço que tem sido feito pelas seguradoras, estamos, como muito bem disse, perante 115 mil sinistros, em que 20 mil estão regularizados já ou estão em fase pré-adiantamento. Portanto, há aqui, e muito embora este seja um sistema complexo, há aqui, de facto, ainda muitos processos a tratar. Levando já para o fundo, sabemos que temos uma característica a nível nacional muitíssimo diferente. Temos, portanto, regra geral, como sabem, o seguro, a cobertura de incêndio está associada naturalmente ao regime da propriedade da propriedade horizontal. Por outro lado, temos também aquelas situações em que existe um crédito à habitação e, mais uma vez, os bancos exigem que haja um seguro multirriscos, nomeadamente também apenas com cobertura de incêndio. Dito isto, temos uma proteção, e não vou ter tempo para dizer tudo o que quero, temos uma proteção completamente desfragmentada por parte do consumidor. Há uma lacuna, efetivamente, muitíssimo grande, aliás, como é reconhecido não só a nível nacional como europeu. E, portanto, esta lacuna e esta proteção desfragmentada varia em função e está dependente da existência de financiamento, do tipo de propriedade e também da capacidade económica do consumidor. Isto remete-nos para aquilo que nós temos reivindicado, que é o fundo, que julgo que já não terei tempo. Se me permitir, eu continuo. Mas deixarei, então, para uma segunda uma volta. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos então aos restantes grupos parlamentares. Começamos pelo PSD. Senhora Deputada Ana Oliveira, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e também saudar a presença da Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores, nas pessoas da doutora Ana Cristina Tapadinhas e doutora Ana Sofia Ferreira. E também reconhecer o papel que a DECO procurou desempenhar no apoio e esclarecimento aos consumidores na sequência das intempéries que afetaram o nosso país, em particular associadas à depressão Christine, sendo aqui a pior, e a outros fenómenos extremos ocorridos nas últimas semanas, como o caso das cheias. Sabemos que, logo nos primeiros dias após estes primeiros acontecimentos, a DECO divulgou várias informações práticas destinadas aos consumidores, designadamente sobre como as pessoas devem proceder para acionar os seus seguros, informações sobre as peritagens, os direitos perante falhas de serviços essenciais. E também reforçaram nesta intervenção um papel fundamental, ou seja, reforçar também este papel fundamental que tiveram na partilha de informação dos apoios aprovados pelo Governo, nomeadamente subsídios diretos às famílias, apoio à recuperação da habitação própria e permanente, moratórias de crédito, proteção ao emprego e ao rendimento. E também referir que nesta fase inicial terem anunciado e disponibilizado uma linha telefónica de apoio às populações afetadas. Penso que é importante também referir este facto. Já nesse sentido, voltaria aqui à questão de não perceber bem, de indicar aqui o volume de contactos recebidos e fazer aqui uma comparação entre esta situação específica e uma situação menos gravosa, digamos assim, se tem algum termo de comparação. E também gostaríamos que, perante, se foi-nos dito, percebi que o volume foi grande de contactos, mas se tem percepção sobre até que ponto a informação e os canais de apoio disponibilizados pela Associação chegaram efetivamente às pessoas que deles necessitavam. Uma das preocupações manifestadas também pela DECO, nomeadamente num comunicado feito a 4 de fevereiro, foi a possibilidade de uma parte muito significativa das habitações e dos automóveis não disporem de coberturas de seguro para danos causados por fenómenos desta natureza. Gostaríamos, por isso, de perguntar em que dados ou evidências concretas se baseiam perante esta constatação. resulta sobretudo da experiência com os consumidores que vos contactaram ou de informações mais abrangentes sobre o mercado de seguradores. E nessa vossa avaliação, o problema prende-se principalmente com a ausência de seguros, com coberturas insuficientes ou também com falta de informação dos consumidores sobre o conteúdo efetivo das suas apólices. Outra dimensão relevante diz respeito ao funcionamento do próprio sistema segurador nestas situações. Sabemos que o número de participações de sinistros associadas a estas intempéries foi muito elevado e pergunto por isso se a DECO tem identificado dificuldades por parte dos consumidores no acionamento dos seguros, designadamente a nível das peritagens, de interpretação das coberturas ou dos prazos de regularização dos sinistros. Gostaria também de abordar um tema que já foi objeto hoje em debate e tem sido objeto de debate já há vários anos e que volta a estar em cima da mesa, relativamente ao qual a DEC tem apresentado propostas, que é a criação do Fundo de Catástrofes, como aqui já foi falado. Sabemos que a Associação defende um modelo baseado numa lógica de responsabilidade partilhada entre consumidores, seguradoras, fundo financeiro próprio e o Estado. Neste sentido, seria importante perceber, na vossa perspectiva, quais deveriam ser as características essenciais deste sistema, nomeadamente no que respeita à sua forma de financiamento, ao papel das seguradoras e à forma como este mecanismo deveria complementar os seguros existentes, garantindo simultaneamente uma maior proteção dos consumidores. Finalmente, tendo em conta a experiência concreta que tiveram no acompanhamento dos consumidores afetados nestas intempéries e de toda a vossa larga experiência de defesa do consumidor, gostaria de terminar colocando aqui duas perguntas mais abrangentes e que apelam a uma reflexão muito mais aprofundada de todos nós. Quais seriam, na vossa opinião, medidas prioritárias que deveriam ser consideradas pelo legislador e pelas entidades públicas para reforçar a proteção das famílias portuguesas face a fenómenos meteorológicos extremos cuja frequência e intensidade tendem a aumentar? E uma última pergunta, no que toca ao conhecimento das pessoas perante os serviços que têm à sua disposição nestas fases e nestas situações tão específicas, que medidas devem ser adotadas para que a população tenha acesso a toda a informação que lhes é necessária, com um conhecimento mais concreto, mais claro e mais objetivo para agirem de uma forma muito mais adequada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sra. Deputada Patrícia Almeida, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a DECO na pessoa da Dra. Ana Cristina Catarina e da Dra. Ana Sofia Ferreira. Esta audição à DECO vem já no seguimento de outras audições que fizemos, nomeadamente à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, que nos enquadrou acerca do enquadramento legal, dizendo que o mesmo é robusto em Portugal e que os mecanismos de supervisão estão a funcionar. A Associação Portuguesa de Seguradoras garantiu-nos aqui que as seguradoras responderam com rapidez às solicitações e que os níveis de sinistralidade tinham sido, de facto, absorvidos. Depois, a Associação Portuguesa de Corretores de Seguros veio destacar, obviamente, o papel dos mediadores na proximidade às populações e numa resposta mais imediata, mas deixaram-nos também alguns números alarmantes, nomeadamente que em Portugal cerca de 55% das casas não têm seguros multirriscos, seguro multirrisco, seguro esse que cobre a maior parte destes danos que os consumidores sofreram. A DECO, por seu lado, já tinha, por diversas vezes, nomeadamente nos incêndios de 2017, nas cheias em Lisboa e noutras situações de intempéries que têm vindo a acontecer, denunciaram, por exemplo, a questão das exclusões contratuais, que são pouco claras, dificuldade na ativação de coberturas, nomeadamente por fenómenos sísmicos ou inundações, o caso que estamos aqui a tratar, o aumento dos prémios após o acionamento do seguro, os atrasos na peritagem, na liquidação de indenizações e a falta de literacia contratual dos consumidores. Eu aqui, para além da literacia financeira, diria mesmo a literacia em termos de seguros, porque é muito complicado para o cidadão comum perceber tudo aquilo que está contemplado quando contrata um seguro e aquilo que não está. Falou-nos que chegaram à DECO cerca de 500 reclamações relacionadas concretamente com as depressões Christine e Leonardo, e deixava-lhe uma pergunta: se dentro destas 500 reclamações houve algum padrão comum das reclamações que chegaram à DECO, e quantas destas reclamações dizem respeito a indiferimentos com base em exclusões técnicas, ou seja, muitas vezes os consumidores acham que têm um seguro que irá cobrir este tipo de situações, mas depois, quando elas se verificam, deparam-se com o facto de não estarem contempladas. Outra queixa que também tem estado na comunicação social e que aparece com muita frequência tem a ver com a morosidade em que existe uma resposta a estas reclamações. Hoje tive acesso a um cliente que tinha feito uma reclamação na fidelidade a 16 de fevereiro e que até à data o processo está completamente parado, ou seja, foi-lhe atribuído um número de reclamação, mas estamos a dia 5 de março e ainda não recebeu qualquer contacto por parte desta seguradora. Depois, temos falado aqui nesta comissão também, nas audições que fizemos, acerca do fundo de catástrofe. Eu gostava de perceber a opinião da DECO acerca deste fundo de catástrofe, se concordam e, se concordam, como é que consideram que o mesmo deveria de estar estruturado. E depois, na opinião da DECO, as regras neste momento e todo o enquadramento legal que existe estão a proteger exatamente quem? As seguradoras, os consumidores ou ambos? Porque ouvimos as seguradoras, por seu lado, defenderem-se a si, mas depois ouvimos os consumidores com reclamações imensas, nomeadamente com a questão do não pagamento de indemnizações. E, portanto, nesse sentido, gostaria de ouvir a defesa do consumidor acerca desta questão. E terminava com a referência não ao fenómeno Christine e Leonardo, mas à questão dos sismos, ao facto de estarmos aqui, concretamente em Lisboa, numa das zonas com uma prevalência sísmica mais elevada. Recordamos-nos do sismo, do último sismo de 26 de agosto de 2024, mas a qualquer momento podemos ter um sismo nesta região, como em toda a região litoral, Algarve, Extremadura, etc. Mas perguntar à DECO, o que é que considera que deve de ser feito pelos consumidores, porque a maior parte, ou para não dizer mais de 90% dos seguros multirrisco não cobre fenómenos sísmicos, se consideram que esta deveria de ser uma cláusula que deveria de estar obrigatoriamente contida nos seguros multirrisco, ou se deve ficar a cargo do consumidor escolher ou não esta apólice. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada do Livre, do Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si, às senhoras deputadas e senhores deputados e às representantes da DECO aqui presentes, a quem agradeço a disponibilidade para a audição. Não posso deixar de começar por reconhecer o vosso trabalho, que é fundamental. Em momentos de crise, quando o Estado desenha medidas e quando o sistema financeiro as operacionaliza, é muitas vezes a DECO que garante a voz dos consumidores que esta não se perde, e sobretudo dos mais vulneráveis. Já vimos durante a pandemia, medidas apresentadas como instrumentos de alívio, como as moratórias, acabaram por incorporar mecanismos como a capitalização de juros, que muitos consumidores não compreenderam plenamente no momento da adesão. Aquilo que parecia uma ajuda imediata traduziu-se para muitas famílias num aumento significativo do custo total do crédito. E é precisamente nestes contextos que a informação clara e a defesa ativa dos consumidores se tornam fundamentais. Assim, gostava de falar um pouco da moratória dos 90 dias. A moratória atualmente em vigor para créditos à habitação própria e permanente tem efeitos retroativos a 28 de janeiro e termina a 27 de abril. E não é uma solução gratuita. É importante que as pessoas percebam que os juros continuam a correr, que são capitalizados e que o prazo do crédito dito se pode alongar, e que o encargo total do empréstimo aumenta. Dou um exemplo simples. Uma família com um crédito de 200 mil euros a 30 anos, a uma taxa de 3%, com uma prestação mensal da ordem dos 850 euros. Durante 3 meses de moratório, os juros acumulados não desaparecem. São incorporados no capital em dívida e, quando o crédito retoma, a prestação pode subir alguns euros por mês. Aparentemente pouco, mas no conjunto da vida do empréstimo isso representa milhares de euros adicionais. E eu gostava de saber que agravamento médio dos encargos vocês estão a conseguir observar nas simulações reais que têm acompanhado e também se os bancos estão a apresentar aos clientes simulações comparativas claras antes e depois da moratória ou se estão a limitar a comunicar o alívio imediato do crédito sem demonstrar o impacto total do custo do crédito. Porque uma coisa é uma decisão informada, outra é a decisão feita em desespero. Depois, sobre a exigência de situação fiscal integralmente regularizada, também gostaria de abordar este ponto porque nos preocupa bastante. Em contexto de calamidade, parece-nos muito problemático exigir uma espécie de pureza fiscal imaculada como condição de acesso a uma medida de emergência. Estamos a falar de famílias com casas danificadas, telhados arrancados, rendimentos interrompidos. E, no entanto, podem ver-se excluídas por dívidas antigas de baixo valor, processos de cobrança coerciva, por exemplo, associados a portagens, situações em disputa judicial ou pequenos incumprimentos administrativos que nada têm a ver com a situação de calamidade. A nossa pergunta, a retórica que deixamos, é se num conceito excepcional o critério central deve ser o dano sofrido e a necessidade concreta ou regularidade fiscal prévia. É que aqui não falamos de apoios estruturais permanentes, estamos a falar de respostas de emergência a uma situação extraordinária. As perguntas que não são retóricas são se têm identificado casos de exclusão para por estas razões e se esta exigência estará na prática a afastar precisamente quem mais precisa. Depois, relativamente aos apoios à habitação e seguros, o apoio até 10 mil euros para reconstrução e reparação. No papel, os prazos de pagamento são 3 a 15 dias úteis, parecem positivos, mas a grande questão aqui prende-se com a acessibilidade. Têm conhecimento se os formulários online das CCDR são verdadeiramente acessíveis a idosos, por exemplo, realojados de emergência? Se têm conhecimento se há alternativas presenciais eficazes e se esta informação chega, e aqui também já foi referido, a quem não tem literacia digital. Depois, para o futuro, a DEC tem defendido e bem a simplicidade e a monitorização contínua. E gostava de saber onde identificam hoje a principal falha de informação, se é no governo, se é nos bancos, se é nas seguradoras, e também se dispomos de dados públicos sobre o número de adesões à moratória, montantes capitalizados e queixas apresentadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Doutora Ana Cristina Tapadinhas. Se a doutora dispõe de 15 minutos, tem a palavra.
Obrigada. Vou dividir então esta minha resposta com a minha colega Ana Ferreira, que densificará as questões colocadas relativamente por todos os senhores deputados e as senhoras deputadas no que respeita às reclamações, bem como a resposta dada relativamente à resposta do Estado no que respeita às moratórias. Centrar-me-ei naquilo que é, como disseram muito bem, aquilo que é uma antiga reivindicação da DECO e se prende justamente com a necessidade de criação, que aliás já o devia ter sido feito há muito tempo, de um fundo de riscos de catástrofes. Eu devo recordar que, na realidade, este fundo, já em 2010, antes, quando da consulta pública sobre o anteprojeto do diploma que previa justamente a criação de um fundo sísmico, nós imediatamente emitimos um parecer em que, evidentemente, concordámos com o mesmo, mas apontando desde já duas fragilidades. A primeira, que diz respeito ao facto de este sistema ter previsto uma adesão voluntária por parte das seguradoras, o que levantava naturalmente critérios e valores de discriminação muitíssimo impactantes. E, por outro lado, justamente aquilo que estamos a falar hoje é que este anteprojeto apenas tinha como âmbito o fundo, um sistema de garantia de riscos sísmicos e não para as restantes catástrofes naturais. Aliás, há pouco tempo também fizemos chegar, e como disseram e bem, uma missiva aos senhores deputados e senhoras deputadas, no sentido da urgência da criação de um fundo com estas características e entendemos por isso que, e para além disso, quando da resolução da Assembleia da República de 2023, mais uma vez reiterámos esta posição, justamente e até, aliás, na sequência da Estratégia de Prevenção, de Proteção Civil Preventiva 2030, em que mais uma vez apontava para a criação deste Fundo de Riscos Catastróficos. Por isso eu diria que a nossa posição tem sido consistente, tem sido coerente e tem sido a mesma. Nós consideramos, e respondendo aqui à senhora deputada do PSD, nós consideramos que de facto este modelo é um modelo absolutamente fundamental, não é uma opção acessória, é uma condição estrutural que vem dar resposta às necessidades de todos e que naturalmente contribuirá para uma menor ou para mitigar a lacuna de proteção que existe. O modelo que preconizamos assenta num modelo de parceria público-privada, assente numa mutualização alargada do risco e, naturalmente, onde se inclui não só tomadores de seguros, sejam eles consumidores ou empresas, mas também como seguradoras, resseguradores e o Estado. Para nós, devo dizer que, e não conhecendo naturalmente aquilo que é o projeto que vai ser apresentado pela Autoridade de Supervisão de Seguros, eu diria que desde logo para nós, uma das condições, e até porque já chegámos à conclusão, fruto infelizmente destas tempestades e daquilo que também sentimos na DECO durante vários anos, é que de facto esta cobertura de tempestades, de riscos catastróficos, não é na sua grande maioria, como os dados apontam e os senhores deputados também o conhecem, não é, na verdade, contratado. Nós consideramos que, e defendemos aqui, a inclusão de uma cobertura obrigatória no que respeita, nomeadamente, ao seguro de multirriscos de habitação e seguro de incêndio, uma vez que, muito embora tenha apenas aquele percentual de 50%, pelo menos contribuirá para este fundo de uma forma, eu diria, massificada e diversificada, que permitirá alargar a base deste fundo e, com isso, proteger e cumprir o desígnio a que se propõe. Naturalmente que, e por isso vai abranger e vai contribuir para um incremento daqueles que são os consumidores que ficam protegidos por âmbito deste sistema. Contudo, nós defendemos que esta inclusão obrigatória deve ser feita através de uma cláusula, através de uma definição legal de uma cláusula tipo que uniformize exclusões, franquias e coberturas, muito à semelhança daquilo que também já é feito, muito embora em sede de recomendação, para aquilo que são as condições padrão dos seguros de saúde. Isso é fundamental para que não haja práticas diferenciadas por parte dos seguradores e para que todos estejam devidamente protegidos. Contudo, admitimos e não desconhecemos que, muito embora este seguro seja massificado, não é? Isso é o seguro multirriscos de habitação e o seguro de incêndio, está praticamente massificado e é verdade que existem, infelizmente, muitas situações em que as habitações nem seguro têm, o que é, desde já, muito preocupante. Nós também gostaríamos de colocar aqui e afirmar de forma muito firme aquilo que é a nossa posição. Se pode ser colocada na equação, se esta cobertura obrigatória relativamente a estes riscos catastróficos não forem suficientes, poder-se-á admitir a contratação ou necessidade de um seguro com estas coberturas obrigatórias. Mas isto para nós só poderá ser equacionável se efetivamente, e só pode ser socialmente justa, se os preços a apresentar aos consumidores forem economicamente comportáveis para eles. É esta a base do fundo. Por outro lado, esta que deve, ou por outra, a forma como deve funcionar a base do fundo. Por outro lado, algo que é muito relevante para a DECO e que se prende justamente com os consumidores mais vulneráveis. Porquê? Porque, na realidade, com esta base mais diversificada, esta base mais alargada, naturalmente que nós consideramos que aqueles que justamente não têm condições para pagar um seguro, seja ele a cobertura obrigatória ou naquela condição que eu referi por parte da DECO de ser socialmente legítima e com preços comportáveis, na realidade o que entendemos é que este fundo tem que ter um mecanismo ou um requisito de acesso e um mecanismo de apoio a consumidores economicamente vulneráveis em função, do seu rendimento e enquadrar-se até em sistemas de proteção social. Acresce que também consideramos que, naturalmente, e tendo em conta que o país não está distribuído em termos de riscos catastróficos, em termos de forma heterogénea, e paradoxalmente são aquelas zonas que têm maior elevado risco, que justamente os prémios e as franquias são muitíssimo mais elevadas, nós consideramos que no caso de uma recusa por parte de uma seguradora em que o consumidor pretenda contratar, naturalmente que temos que incluir aqui neste fundo e neste sistema de capitalização financeira, no fundo, este instrumento financeiro, a possibilidade, uma possibilidade ou uma solução muito semelhante àquela que existe para o Fundo de Garantia Automóvel, recusada 3 vezes a uma seguradora que tem que contratar. Por último, e no que respeita concretamente ao fundo, temos aqui, foi também sublinhado por todas as senhoras deputadas que aqui tiveram intervenção nesta audição, a questão da literacia financeira, pois nessa situação o que eu posso referir é que de facto há aqui, e isto tem que ser visto para além da criação de um sistema, de um instrumento financeiro, temos de ter aqui políticas públicas de efetiva prevenção. Sobre, portanto, esta abordagem tem que ser holística, holística numa vertente da promoção da literacia financeira junto dos consumidores, da literacia de risco. Existe aqui uma necessidade de cultura também de risco por parte dos consumidores e que deve ser desenvolvida pelas associações de consumidores que representam os seus interesses, naturalmente, pelas associações sectoriais, pelo Estado e também pelo regulador, neste caso em concreto, mas, por outro lado, uma vertente também de prevenção e mitigação destes riscos, que também, mais uma vez, com o envolvimento de todos os stakeholders, porque, efetivamente, se não houver esta prevenção e mitigação de riscos, naturalmente que não conseguimos alcançar aquilo que é o objetivo da criação de um fundo com esta natureza. Reforçar também que a questão da literacia financeira para os consumidores é importante, mas tendo em conta as reclamações que aqui retratei, naturalmente que também é importante que haja um reforço da informação para que ela seja adequada por parte das seguradoras e por parte dos mediadores quando prestam a informação e nesta fase pré-contratual têm que dar toda a informação para que os consumidores estejam devidamente informados. Relativamente, e só para terminar e para passar aqui a palavra à minha colega Ana, nunca mais me calo, mas vou-me calar agora, a prevenção, esta abordagem holística no que respeita à prevenção, nós consideramos muito importante a envolvência de todos aqueles stakeholders que acabei de referir e, portanto, não me vou repetir, mas também aqui um papel fundamental das autarquias locais. As autarquias locais estão no terreno, as autarquias locais têm proximidade com os seus municípios. As autarquias locais desempenharam aqui um papel extraordinário no que respeita concretamente a esta situação tão problemática que assolou o nosso país. Estes problemas vão continuar e daí a necessidade da urgência da constituição de um fundo com estas ou outras características, porque na realidade não conhecemos o projeto. Mas eu gostaria também de salientar que, na realidade, as autarquias locais, para além desta proximidade que têm com os seus municípios, têm também uma obrigação que, aliás, decorre da Lei de Bases do Clima, que é a implementação de planos de ação climática que visam justamente mitigar os seus territórios e adaptar os seus territórios às alterações climáticas. E eles necessitam ser concretizados e necessitam ser renovados e atualizados justamente, infelizmente, em virtude destes fenómenos naturais. Ana, tens 2 minutos.
Peço desculpa, passo, me der autorização.
Passo a palavra à senhora doutora Ana Ferreira. Que é a palavra.
Muito bem, não sei se assim me conseguem ouvir. Portanto, fazendo aqui então a densificação das reclamações e no que respeita aos contactos que foram recebidos. Na verdade, mais de 500 contactos, estamos a falar num período de um mês, aproximadamente, o que é em relação a questões relacionadas com seguros é verdadeiramente inédito, no sentido de só numa situação excepcional isso acontece. Portanto, em termos normais, nem situação regular de apresentação de pedidos de informação e reclamações, os seguros nunca têm na DECO esse volume de pedidos, portanto, representa um aumento significativo. O facto de termos chegado a todos os consumidores, estamos convictos que não. Ou seja, na verdade, aquilo que tentámos através dos canais que disponibilizámos e também proximidade, na medida em que, tanto junto dos municípios afetados, com alguns com os quais temos parceria, mas disponibilizámos ajuda a todos, no sentido de podermos difundir informação que poderia ser replicada pelo município e assim chegar a mais consumidores que não estão contabilizados. Mas temos sempre a convicção de que efetivamente as reclamações que são apresentadas na DECO são uma parte das reclamações existentes. Portanto, na verdade, e não obstante, conforme foi referido, reconhecermos o esforço feito pelas seguradoras, efetivamente, mesmo para quem tem seguro, este não foi um processo, ou não está a ser um processo isento de problemas. Um padrão. Na verdade, conforme foi referido, o padrão que é aqui reconhecido em muitos dos contactos, destes mais de 500 contactos, estão efetivamente relacionados com a morosidade na marcação das peritagens, na entrega dos relatórios de peritagem, no cálculo dos valores indemnizatórios e depois na efetivação do pagamento, ou seja, regularização do sinistro. Também destacar aqui uma questão muito relevante para os consumidores e que nos chega em grande número. Sabemos que existiu o esforço da simplificação do processo. Após a participação do sinistro, as seguradoras, nomeadamente na fase probatória, tentaram, até pela recomendação e por tudo o que tinha sido acordado, simplificar o processo. Mas verificámos que a simplificação do processo estava muitas vezes associada à proposta de valores indemnizatórios inferiores aos reais danos. E, portanto, aquilo que acontecia era apresentado um determinado valor ao consumidor. Se este discordasse desse valor, então teria que entrar numa nova fase procedimental, onde teria que ser marcada uma peritagem, depois aguardar o relatório. Percebemos que há processos, os processos sinistros são diferentes, com complexidade diferente, que podem naturalmente exigir por parte da seguradora uma avaliação diferente. No entanto, parece-nos imprescindível que os critérios de simplificação e celeridade existam para todos. Ao consumidor não deve ser colocado na posição de, para ter um processo mais rápido e mais célere, tem que receber menos. Se quer receber mais, vai entrar num processo que é significativamente mais complexo, procedimentalmente mais exigente. Vamos deixar aqui também muito rapidamente a nota de que para os consumidores a obtenção de documentação é onerosa, em qualquer caso, mas em especial numa situação destas, em que os consumidores estão numa situação verdadeiramente complexa. Portanto, sabíamos que consumidores não tinham serviços públicos essenciais, estavam com casas, habitações que tinham, enfim, as próprias condições de habitabilidade estavam postas em causa e, portanto, arranjarem orçamentos detalhados que cumpram determinados formalismos, relatórios, isto numa situação em que os próprios prestadores de serviços, ou seja, o consumidor para ter estes documentos tem que contratar estes serviços, alguém que faça esses orçamentos detalhados e relatórios técnicos. Também estavam com dificuldades, porque estamos bem numa zona, ou seja, não é um sinistro isolado, é uma zona inteira afetada. E, portanto, é muito oneroso para o consumidor e, portanto, deixávamos também aqui esta nota que a simplificação dos processos, e mais uma vez reconhecendo o esforço, tem efetivamente de ser melhorada. No que respeita à ausência de resposta, ou o seu processo está a aguardar, tem este número, agora aguarda. Efetivamente, e nós defendemos também estes planos de contingência para dar robustez ao apoio ao cliente nestas situações de crise também para outros serviços, efetivamente nenhum apoio ao cliente está preparado para um aumento exponencial desta dimensão. Na verdade, têm que ser criados planos de contingência, principalmente porque sabemos, infelizmente, que os fenómenos são cada vez mais frequentes e mais intensos e, portanto, sabemos que numa situação de participação de sinistro em massa tem que haver um plano em que tenham que dar robustez a estes contactos. Ou existiu esse esforço, mas efetivamente há consumidores, também temos esses relatos e deixamos aqui a nota, de que receberam o número de processo e que está a aguardar. Portanto, enfim, naturalmente que é uma situação que nos preocupa. Por último, deixando a nota e no que respeita a estas questões das exclusões. A questão das exclusões é muito importante e, aliás, fazendo aqui a referência à cláusula tipo que preveja uma igualdade. Mesmo consumidores com a cobertura de tempestades estão a ser confrontados com questões de exclusões. Falamos aqui de danos pré-existentes, os painéis solares e térmicos não estão cobertos, muros, jardins não estão cobertos e, portanto, está excluído. O abatimento resultou de um assentamento natural do terreno. Portanto, consumidores que legitimamente esperavam estar, digamos assim, protegidos, estão a ser confrontados com exclusões. Numa situação desta natureza, portanto, um facto público e notório, um fenómeno climático extremo, os consumidores não podem ser confrontados com este tipo de exclusões. Sob pena de ficarem, ainda que contratem um seguro com esta cobertura, com uma parte significativa dos prejuízos, o que naturalmente não é admissível e socialmente não deve ser aceito. No que diz respeito
à... Agora vou terminar. Podia-lhe apenas para concluir.
Sim, então vou concluir. No que diz respeito à questão da literacia digital e falando muito rapidamente, a nós, na DECO, preocupa-nos muito a questão do acesso a plataformas, formulários digitais. Sem estruturas de proximidade, muitos consumidores poderão ficar excluídos destes apoios. Peço desculpa, obrigada.
Pois não. Muito obrigado, Sra. Doutora Ana Ferreira. Vamos então passar para a segunda ronda. Tenho uma inscrição do partido da Sra. Deputada Patrícia Almeida. Não sei se mais algum senhor deputado pretende inscrever. Não? Muito bem. Sra. Deputada Patrícia Almeida, dispõe de 2 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E, principalmente, era para pedir que nos enviassem novamente os parceiros que tinham enviado quando o projeto de resolução de 2023. Se não me falha a memória, existe um outro de 2024. Agora estou na dúvida se era o 2023 ou o 2024. Este de 2024, assinado, inclusive, por 3 grupos parlamentares, o Chega, o PS e o PSD, que dizia respeito concretamente aos sismos, mas era importante porque pelo menos não tive acesso ao relatório da DECO e ter era muito importante. Depois, em relação aqui à questão das exclusões, dar de facto a nota que este também tem sido a principal questão que nos tem chegado enquanto partido político, que é, lá está, eu aqui não diria que é falta de literacia dos consumidores, mas é mesmo uma área cinzenta, onde aquelas letrinhas muito pequeninas nunca estão visíveis e depois sofremos surpresas. Em relação aos municípios, queria só perceber, e era aqui a pergunta principal, concretamente quando falam na questão dos municípios, estão a falar exatamente do quê? Porque, por exemplo, eu também sou autarca e em Loures foi acionado um plano de emergência no valor de 5 milhões de euros, divididos em várias áreas. Felizmente não tivemos muitos desalojados e o que houve foi por causa de taludes em Airuz, ou seja, áreas que não são passíveis de reconversão, mas este fundo serviu para outras situações, mas nem todos os municípios a nível nacional têm esta disponibilidade para de imediato criar um fundo que possa acudir às populações. E, portanto, a minha pergunta era exatamente aí. Quando falam em autarquias locais, concretamente, onde é que elas podem atuar do vosso ponto de vista? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Afinal, tinha aqui mais uma inscrição. Desculpa, não tinha reparado. Deputada Ana Oliveira, tem 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei rápida. Se calhar vou-me aqui um bocadinho desviar ao objeto do que foi falado até então, mas queria saber um pouco da vossa informação sobre questões ligadas às empresas de telecomunicações. Sabemos que isso foi e tem sido um grande problema para os consumidores, principalmente quando olhamos para um país e para zonas que têm pessoas muito mais velhas e isoladas e que o simples facto de não terem uma televisão torna-se um grande problema. Portanto, no fundo, é perguntar-vos os dados que têm acerca dessas reclamações e que procedimentos orientaram para comatar alguma destas situações. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra então à doutora Ana Cristina Tapadinhas. Sra. Doutora, dispõe de 4 minutos.
Com certeza. Tem a palavra. Desta vez vou tentar cumprir. Bom, Sra. Deputada, muito obrigada pela sua questão. No que respeita àquilo que, naturalmente, vamos enviar todos os parceiros, acompanhamos esta matéria, como disse, desde 2010, Relativamente às exclusões, é verdade o que a senhora deputada também diz, as letrinhas pequeninas, e depois também a questão da informação dada pelos próprios operadores, que necessita ser muitíssimo reforçada. Relativamente aos planos de emergência, eu certamente não me fiz entender, e naturalmente que houve muitos municípios que, no fundo, desencadearam um plano de emergência justamente para fazer face a esta situação. O que eu me queria referir, no âmbito daquela abordagem holística de prevenção, de cultura de prevenção e de mitigação de riscos, foi relembrar os senhores deputados, que certamente sabem, de que existe uma lei de bases do clima, que no âmbito dessa lei as autarquias locais têm uma obrigação de ter planos de ação climática com determinado tipo de medidas para o território que visem justamente, no fundo, combater, mitigar, reduzir aquilo que são as consequências dos riscos climáticos. E por isso nós entendemos que estes instrumentos, aliás, devo dizer que a DECO contribuiu para muito deles, ou seja, fomos nós que solicitámos às câmaras municipais saber se já tinham estes planos de ação climática, e quando os tínhamos, nós naturalmente comentávamos e dávamos contributo. Quando os não tinham, nós enviámos uma proposta de plano de ação climática. É justamente para isso. Para além da proximidade, do apoio direto no âmbito de planos de emergência, é também esta prevenção numa abordagem holística que deve ser implementada, e nomeadamente agora com estas ocorrências, atualizada e concretizada. Muito obrigada. Ana?
Passo então a palavra à senhora doutora Ana Ferreira, que é a palavra.
Obrigada. Eu fazia então aqui a referência à questão das telecomunicações, efetivamente a questão dos serviços públicos essenciais tem sido uma questão muito preocupante, na qual se inclui as comunicações eletrónicas. Na verdade, preocupante pela ausência de serviços e a grande morosidade na reposição dos mesmos, e estamos a falar de consumidores que já estão numa situação de, às vezes, isolada e, portanto, sem comunicações, é obviamente muito preocupante. E como referiu, mesmo a questão de televisão ou qualquer companhia faz diferença. Efetivamente, na verdade, a maioria dos contactos que recebemos, e estamos a falar de contactos de consumidores que estavam sem serviço de comunicações eletrónica, foram no início. Mas sabemos que em determinadas circunstâncias muitos deles demoraram até serem repostos. Estavam relacionados também muitas vezes com a questão da energia, que, como sabemos, também demorou a ser reposta e, portanto, tudo isso complicou. No que diz respeito aos consumidores, é essencial também perceber aqui depois as compensações que os consumidores terão. Portanto, para além, obviamente, da necessidade de uma maior resiliência das redes, e, mais uma vez, planos de contingência, nomeadamente equipas técnicas para irem ao local nestas situações, e uma reposição mais célere de serviços públicos essenciais, aquilo que também é essencial, no caso da energia, foi efetivamente por parte da entidade reguladora criado uma série de medidas para mitigar esta situação. No caso das operadoras de telecomunicações, não. Portanto, aquilo que esperamos, no mínimo, e é essa a informação que temos das operadoras, e assim esperemos que seja, durante o período de tempo em que os consumidores estiveram privados dos serviços, não pagarão esses serviços. Pode parecer que é básico, mas efetivamente nem sempre assim foi. Já tivemos situações de gravidade em que os consumidores ficaram sem serviço durante um período significativo de tempo e em que se colocava a questão se era ou não devido o serviço. Portanto, estamos também a fazer esse acompanhamento a esse nível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Ana Ferreira. Resta-me agradecer à Sra. Doutora Ana Cristina Tapadinhas e à Sra. Doutora Ana Ferreira os esclarecimentos prestados no âmbito desta audição. Senhoras e senhores deputados, dou por encerrada esta audição. Muito obrigado.